9 de maio. Caminhando pelo medo. Se ainda nos apegamos a algo que não queremos soltar, pedimos a Deus que nos ajude a ter a vontade. De Alcoólicos Anônimos. Quando fiz meu quinto passo, tornei-me consciente de que todos os meus defeitos de caráter se originavam da minha necessidade de me sentir seguro e amado. Usar somente a minha vontade para trabalhar com meus defeitos e resolver o meu problema, eu já havia tentado obsessivamente. No sexto passo, aumentei a ação que tomei nos três primeiros passos, meditando no passo, dizendo-o várias vezes, indo às reuniões, seguindo as sugestões do meu padrinho, lendo e procurando dentro de mim mesmo. Durante os três primeiros anos de sobriedade, tinha medo de entrar num elevador sozinho. Um dia decidi que tinha que enfrentar este medo. Pedi ajuda a Deus, entrei no elevador e ali no canto estava uma senhora chorando. Ela disse que desde que seu marido havia morrido, ela tinha um medo mortal de elevadores. Esqueci meu medo e a confortei. Esta experiência espiritual ajudou-me a ver como a boa vontade era a chave para trabalhar o resto dos 12 passos para a recuperação. Deus ajuda aqueles que ajudam. Eu sou um anônimo alcoólico, não bebi nas últimas 24 horas e o mais importante, no aqui e agora não tenho a necessidade nem o desejo de beber. Durante a quarentena, foram liberados para o público, para download, diversos livros de AA, que podem ser baixados no site de AA.org. Eu vou ler aqui um trecho, que é uma partilha de um companheiro, do livro Das Trevas para a Luz, histórias da quarta edição do livro Alcoólicos Anônimos. Médico, cure a si próprio. Psiquiatra e cirurgião, tinha perdido o rumo, até perceber que Deus, não ele, era o curador supremo. Sou médico, com licença para praticar a medicina num estado do oeste. Também sou alcoólico. Em dois aspectos, posso ser um pouco diferente de outros alcoólicos. Primeiro, nas reuniões de AA, todos ouvimos falar dos que perderam tudo. Estiveram na prisão, perderam suas famílias, suas posses. Nunca perdi nada disso. Nunca fui parar em periferias perigosas. Ganhei mais dinheiro no meu último ano de bebedor que em toda a minha vida. Minha esposa nunca insinuou que poderia me deixar. Tive sucesso em tudo o que fiz desde a escola primária. Fui representante de classe no primário e em todos os anos do colegial e no último ano fui presidente do centro acadêmico. Eu era considerada a pessoa com mais chances de sucesso. O mesmo aconteceu na faculdade de medicina. Sou membro de mais sociedades médicas e honoríficas que homens 10 ou 20 anos mais velhos que eu. A minha zona de perigo era o sucesso. O bairro marginal de qualquer cidade é um lugar triste. A zona isolada do sucesso é igualmente triste. O segundo aspecto em que talvez eu seja um pouco diferente dos outros alcoólicos é o seguinte: muitos alcoólicos dizem que não gostam do sabor do álcool, mas gostavam dos efeitos. Eu adorava o álcool. Gostava de molhar os dedos para lamber e voltar a saborear. Bebendo, me divertia enormemente, curtia imensamente. Depois, num dia perdido na memória, um dia do qual mal consigo me lembrar, cruzei a linha que todos os alcoólicos conhecem bem. E desse dia em diante, beber passou a ser doloroso. Antes de cruzar esta linha, um par de goles me fazia sentir bem. Depois de cruzá-la, esses mesmos goles me faziam sentir muito mal. Tentando superar a sensação, tomava rapidamente outros goles mais e logo tudo estava acabado. O álcool já não servia mais. No meu último dia de bebedor, fui ver um amigo que tinha tido grandes problemas com o álcool, cuja esposa o havia abandonado várias vezes. Mas ele tinha se restabelecido e estava seguindo este programa. Fui visitá-lo com a estranha ideia de conhecer Alcoólicos Anônimos sobre o ponto de vista médico. No fundo do meu coração, suspeitava que talvez pudesse encontrar ajuda lá. Este amigo me deu um folheto, que levei para casa e minha esposa leu. Havia duas frases no folheto que me impressionaram muito. Uma dizia: "Não pense que você é um mártir por ter parado de beber." Isto me impactou fortemente. A segunda dizia: "Não pense que parou de beber por outra pessoa, parou por você mesmo." E essa também causou um grande impacto. Depois que minha esposa leu o folheto, disse-lhe, como lhe havia dito muitas vezes desesperado: "Tenho que fazer alguma coisa." Ela, com sua natureza bondosa, disse: "Não me preocuparia com isso. Provavelmente vai acontecer alguma coisa." Depois subimos a colina onde temos uma churrasqueira para preparar o fogo, e enquanto subíamos, eu disse a mim mesmo: "Vou voltar para a cozinha para me servir outra dose." Naquele momento, alguma coisa aconteceu. Surgiu-me a ideia: "Este é o último." A essas alturas, já estava na segunda garrafa. Quando me veio essa ideia, foi como se alguém me tivesse tirado dos ombros uma carga pesada, porque aquele foi o último trago. 2 dias mais tarde, telefonou-me um amigo da cidade de Nevada, irmão de uma amiga íntima de minha esposa. Disse-me: "Errol," respondi, "sim, sou alcoólico. O que devo fazer?" Dei algumas ideias sobre o que se deve fazer e assim fiz o meu primeiro trabalho de 12º passo, mesmo antes de conhecer o programa. A satisfação que tive em dar-lhe algo sobre o que tinha lido no folheto foi muito superior a qualquer sentimento que já tivera no tratamento de meus pacientes. Assim, decidi assistir à minha primeira reunião. Fui apresentado como psiquiatra. Sou membro da Sociedade de Psiquiatria Americana, mas não exerço propriamente a psiquiatria. Sou cirurgião. Como me disse certa vez um companheiro de AA, não tem nada pior do que um psiquiatra confuso. Nunca esquecerei aquela primeira reunião a que assisti. Havia 5 pessoas presentes, comigo incluído. Numa ponta da mesa estava sentado o açougueiro da cidade. De um lado da mesa estava sentado um dos marceneiros da cidade. Na outra ponta estava sentado o padeiro e do outro lado sentava meu amigo, que era mecânico. Ao entrar na reunião, lembro-me que disse para mim mesmo: "Aqui estou eu, membro do Colégio Americano de Cirurgiões, membro do Colégio Internacional de Cirurgiões, diplomado em uma das mais importantes faculdades dos Estados Unidos, membro da Sociedade Psiquiátrica Americana, e tenho que ouvir o açougueiro, o padeiro, o carpinteiro, para que me ajudem a ser um homem." Outra coisa aconteceu. Este assunto era tão novo para mim que arranjei todo tipo de livros sobre poderes superiores e coloquei uma Bíblia do lado da minha cama e outra no meu carro. Ainda estão lá. Coloquei outra no meu armário do hospital e outra na minha escrivaninha. E coloquei um livro Alcoólicos Anônimos no meu criado mudo e um exemplar de Os 12 Passos e as 12 Tradições no meu armário do hospital. Arranjei livros de Emmett Fox, livros de Deus e o Mundo, e comecei a ler todos esses livros. Logo comecei a me sentir acima do grupo, voando cada vez mais alto, até me sentir nas nuvens e novamente me senti muito mal. E pensei, para me sentir tão mal seria melhor se me embriagasse. Fui conversar com Clark, o açougueiro. Disse-lhe: Clark, o que está acontecendo comigo? Não estou me sentindo bem. Estou há 3 meses no programa e me sinto terrível. Ele me disse: El, por que não me acompanha para a gente conversar um pouquinho? Ofereceu-me um café, um bolo e me convidou a sentar. Disse-me: Você não tem nada. Já tem 3 meses de sobriedade e tem se dedicado bastante. Está indo bem. Mas logo depois me disse: Deixa eu lhe dizer uma coisa. Temos nessa comunidade uma organização que ajuda as pessoas e esta organização se conhece como Alcoólicos Anônimos. Por que você não se torna membro? E eu lhe disse: O que você acha que estou fazendo esse tempo todo? Ele me disse: Bom, você está sóbrio há um tempo, mas está flutuando nas nuvens. Por que não vai para sua casa e abre o livro azul na página 87 e olha o que está escrito? Foi o que eu fiz. Peguei o livro azul e li o que estava escrito. Raramente vimos alguém fracassar tendo seguido cuidadosamente nosso caminho. A palavra cuidadosamente me chamou a atenção. E continuava: Meias medidas de nada adiantaram. Continuamos no ponto crítico. E a última frase dizia: Pedimos a ele proteção, cuidado, em total abandono. As frases: Pedimos proteção, meias medidas de nada adiantavam. Tendo seguido cuidadosamente nosso caminho, se entregar por completo a este programa simples, ressoavam na minha cabeça vaidosa. Há alguns anos me submeti à psicanálise em busca de alívio. Passei 5 anos fazendo análise e tornei-me um bêbado. Não quero desqualificar a psicoterapia. É um bom método de tratamento. Não muito potente, mas muito bom. Voltarei a fazer terapia. Experimentei todas as dicas que havia para encontrar paz de espírito, mas enquanto não dobrei meus joelhos alcoólicos, até que cheguei a um grupo de minha própria irmandade com o açougueiro, o carpinteiro, o padeiro e o mecânico, que puderam me passar os 12 passos. Não obtive nada que se parecesse com uma resposta à última parte do primeiro passo. Assim, depois de aceitar a primeira metade do primeiro passo e ter admitido cautelosamente a Alcoólicos Anônimos, alguma coisa aconteceu. Em seguida, disse a mim mesmo: Imagine um alcoólico admitindo algo. Entretanto, eu admiti. O terceiro passo dizia: Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Agora, nos pediam que tomássemos uma decisão. Tínhamos que colocar tudo nas mãos de uma lenda a quem nem mesmo podíamos ver. Para um alcoólico, isso é muito difícil de engolir. Aqui está, impotente, ingovernável, nas garras de algo superior a si mesmo. E tem que colocar tudo nas mãos de outra pessoa. Isso enche de raiva o alcoólico. Somos pessoas magníficas. Podemos enfrentar qualquer situação. Assim, começamos a pensar: que Deus é esse? Quem é este a quem temos que entregar tudo? O que ele pode fazer por nós, que sozinhos não podemos? Bem, não sei quem é, mas tenho uma ideia. Na minha concepção, tenho uma prova absoluta da existência de Deus. Um dia estava no meu escritório depois de ter operado uma mulher. Foi uma intervenção cirúrgica séria, de 4 ou 5 horas de duração, e a mulher já tinha passado 9 ou 10 dias de recuperação pós-operatória. Estava se recuperando muito bem, caminhando pelos corredores, e seu marido me telefonou e disse: Muito obrigado, doutor, por ter curado minha mulher. Eu lhe agradeci pelos cumprimentos e ele desligou o telefone. Cocei a cabeça e pensei comigo: que coisa tão curiosa, me disse este homem, que eu curei sua esposa. Aqui estou eu sentado no meu escritório e ela está no hospital. Nem mesmo estou com ela, e mesmo que estivesse, a única coisa que poderia oferecer seria apoio moral. Entretanto, ele me agradece por tê-la curado. E pensei: o que está curando essa mulher? Eu fiz as suturas. O chefe supremo me dotou de talento para diagnosticar e operar, e ele me emprestou esses talentos para usar durante minha vida. Não é minha propriedade. Ganhei emprestado e fiz minha obrigação, mas isso já terminou há 9 dias. O que sarou o tecido que eu deixei costurado? Não fui eu. Essa experiência me serve de prova de algo superior a mim. Eu não poderia exercer a medicina sem o grande médico. De maneira simples, eu somente ajudo a curar meus pacientes. Pouco depois de começar a trabalhar no programa, percebi que não era um bom pai, um bom esposo, mas sim um bom provedor econômico. Nunca roubei nada de minha família. Dava-lhes de tudo, exceto a coisa mais importante, paz de espírito. Por isso fui falar com minha esposa e lhe perguntei se tinha algo que talvez pudéssemos fazer para ficar em harmonia. Ela parou, olhou-me firmemente e me disse: "Meus problemas não te interessam." Por pouco não lhe dei uma bofetada, mas falei comigo mesmo: mantenha a serenidade. Ela saiu e eu me sentei, cruzei as mãos, olhei para o céu e disse: pelo amor de Deus, me ajude. Em seguida me veio à mente uma ideia simples, tola. Não sabia nada de como ser pai. Não sabia como voltar para casa nos fins de semana e trabalhar lá como os demais maridos. Não sabia como divertir minha família. Mas me lembrei que todas as noites minha esposa se levantava depois de jantar para lavar os pratos. Bom, eu poderia lavar os pratos, disse-lhe. Tem só uma coisa que eu quero na minha vida. Não quero glórias nem aplausos, não quero nada de você nem de Jane pelo resto de suas vidas, exceto uma coisa: a oportunidade de fazer sempre o que vocês queiram que eu faça. E quero começar por lavar a louça. E agora estou lavando a bendita louça todas as noites. É notório que os médicos tiveram pouco sucesso na ajuda a alcoólicos. Dedicaram quantidades gigantes de tempo e energia nas suas tentativas de solucionar nosso problema. Mas parece que não são capazes de deter o seu alcoolismo ou o meu. Os religiosos também se esforçam muito para nos ajudar, mas parece que não tiveram muitos resultados. E o psiquiatra tem o seu divã, onde por muitas vezes estivemos deitados. Mas isto não nos ajudou muito, apesar de seu esforço. Temos uma profunda dívida de gratidão com os religiosos, clínicos e psiquiatras. Mas, salvo em raríssimos casos, não conseguiram aliviar nosso alcoolismo. Mas Alcoólicos Anônimos, sim, conseguiu nos ajudar. Que poder é este que possui Alcoólicos Anônimos? Este poder de cura? Não sei o que é. Suponho que o médico diria: é um tema de medicina psicossomática. Acho que o psiquiatra diria: é resultado de relações pessoais positivas. Talvez outras pessoas diriam: é terapia de grupo. Para mim, é Deus. E assim termina o depoimento de um companheiro de Alcoólicos Anônimos, colhido aleatoriamente do livro Das Trevas para a Luz. Boas 24 horas e serenidade e sobriedade para todos.